Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 5 de março. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. O assunto de hoje é o Dia Internacional da Mulher, bem como a programação para o mês de março. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Hoje o programa Gestão Social e Cidadania recebe a Ângela Cristina Marchionati, ela que é representante institucional de políticas públicas para mulheres aqui de Juí. E o mês de março é especial, pois é comemorado no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. E o município está com uma programação especial para este mês. Ângela, conta pra gente qual é a programação e fala também sobre a reunião mensal do Fórum Permanente da Mulher. Bom dia, obrigada pela participação aqui no programa.
Bom dia a todos, então, todos. Tivemos esse lançamento da programação no dia 1º de março, o lançamento de toda a programação, que envolve diversas atividades, todas elas alusivas ao 8 de março, que é um dia marcado pelas lutas, pelas conquistas das mulheres. E nós tivemos, então, fazer uma atividade relacionada junto na nossa reunião do Fórum Permanente da Mulher, que acontece sempre na primeira terça-feira de cada mês, na Câmara de Vereadores. A proposta foi fazer uma reunião ampliada para divulgação dessas atividades. As atividades envolvem uma programação cultural, social, recreativa, e atividades assim, que envolvem a valorização da mulher. A nossa proposta esse ano foi de trabalhar então com uma hashtag que é Juntas Podemos Mais, lembrando então do motivo, né, do porquê que nós temos um Dia Internacional da Mulher, porque é um dia marcado pela luta, pelas mulheres que morreram lutando por melhores condições de trabalho, por melhores condições de salário, por uma carga horária igual à dos homens. Então, essas datas, essa data, né, um dia apenas, ele ia ser inviável para tantas comemorações, tantas demandas, né, que nós temos relacionadas às políticas públicas para mulheres. Nós temos essas atividades que são mais festivas, como o baile do gabinete da primeira-dama, que acontece no dia 8 de março, às 20 horas na Soja. Todas as mulheres que tiverem interesse em participar desse momento de descontração, de dançar, de divertir, comemorar mesmo o Dia da Mulher, né? Podem estar adquirindo esses ingressos no valor de R$15. Nessa atividade também vai ser trabalhado com essa hashtag, tem 100 camisetas à disposição também, para que se faça então um grande bloco de união de todas as mulheres, né? Além dessa palestra, que é desse baile que é recreativo, também tem cafés da manhã no Sindicato dos Servidores Públicos de Juí, tem café da manhã para os servidores do Legislativo. Essas atividades elas têm um caráter mais de comemoração, de festivo. Mas também nós temos essas outras atividades que envolvem, então, palestras, que é para a gente pensar na questão da discussão sobre gênero, a exposição de filme também das sufragistas, né? Que é para se pensar também na luta que foi, como que foi difícil para as mulheres para se chegar a conseguir poder votar, né? A gente sabe o quanto foi difícil, mas assim, vendo o filme, que tem uma noção maior, né, do que essas mulheres passaram para que hoje nós tivéssemos esse direito ao voto. Além de palestras, de filme, né, de diversas exposições, também tem na OAB, também vai ser realizado um café com palavras, que também é uma palestra voltada, né, já que esse ano é o ano da mulher advogada, enfim, para se refletir também sobre as lutas e as dificuldades que passam as mulheres. Teremos também atividades de sensibilização com o próprio Conselho Tutelar, conversar com eles, apresentar o trabalho da Rede de Proteção à Mulher, porque nós temos aí um grupo novo de trabalho, e é importante a gente visualizar que a violência contra a mulher, ela está muito vinculada à violência que a criança está submetida. Muitas vezes o caso chega com uma situação de violência para a criança, para o conselho tutelar, e aí muitas vezes não se percebe que por trás disso tudo tem uma questão de violência também contra a mulher, e às vezes ela pode agredir a criança, porque está sofrendo violência, ou também ela não consegue se colocar numa condição de proteger a criança justamente pela situação de violência. Teremos também, junto com as trabalhadoras rurais, duas atividades, que é a exposição do projeto Políticas Públicas para as Trabalhadoras Rurais, que é uma proposta de verificar se as trabalhadoras rurais conhecem todas as políticas públicas que estão disponibilizadas a elas, né, tanto a nível rural mesmo, nível de projetos para agricultura, assim como outros projetos a nível de assistência social, de educação, de desenvolvimento, para ver o que elas conhecem e o que nós podemos ainda estar disponibilizando informações. O importante nisso tudo, em toda essa programação, é que as mulheres conheçam o serviço que elas podem acessar, que políticas públicas que têm, né, voltadas para a mulher, para a família, enfim, para esses espaços que a gente sabe que a mulher está muito à frente, né, dentro de casa, enfim, e que também no trabalho que ela se empodere, que ela consiga igualdade, oportunidades, lutas que envolvem respeito, né, autonomia. Então, essa é a nossa proposta com essa grande programação, que não é uma programação só da coordenadoria do Fórum Permanente da Mulher, mas que nós buscamos aí com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, todas as instituições que tivessem alguma programação para a gente fazer uma programação unificada e poder estar levando em todos esses espaços o banner, o material que a gente produziu, né, com essa hashtag Juntas Podemos Mais, trabalhando sempre então com a união das mulheres.
Daqui a pouco, depois do Boletim Rádio Web, voltamos com a entrevista com a Ângela Marchionati. Fique ligado.
Notícias da semana.
Governo limita gastos com diárias, passagens e mão de obra terceirizada. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão informou na quarta-feira que o governo limitou em 14,185 bilhões o valor total a ser empenhado pelos ministérios para despesas de custeio administrativo no exercício de 2016. De acordo com a pasta, estão neste grupo de despesas os gastos com diárias e passagens, locação de imóveis e locação de mão de obra e terceirização, que inclui serviços de limpeza, conservação e vigilância. O objetivo do governo é reduzir os gastos de custeio e possibilitar a utilização desses recursos para ações finalísticas dos órgãos do Poder Executivo. Por definição do governo, ação finalística é aquela que proporciona bem o serviço para atendimento direto de demandas da sociedade. O Ministério esclareceu por meio de nota que a portaria não tem apenas a função de controle e redução nesses gastos, mas também o papel de orientar os diversos gestores da administração pública federal para melhores práticas na contratação e realização de despesas. A portaria estabelece também limite de gastos para algumas despesas, como apoio administrativo, consultoria, locação de veículos, máquinas e equipamentos e telefonia. E suspende a realização de novas contratações relacionadas à aquisição de imóveis e veículos de representação, de transporte institucional e de serviços comuns e a locação de imóveis, veículos, máquinas e equipamentos. Foram mantidos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, das despesas obrigatórias, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, assim como para a administração de imóveis da Reforma Agrária e do Ministério da Defesa, ou dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ministério Público poderá iniciar ação penal por lesão corporal contra menores. Crimes de lesão corporal leve e culposos cometidos contra menores de 18 anos ou incapazes no ambiente familiar e doméstico poderão ser julgados a partir de ação penal de iniciativa do Ministério Público, sem a necessidade de autorização do responsável da vítima, chamada ação pública incondicionada. O texto previsto no projeto de lei do Senado, de número 572 de 2015, que altera a Lei dos Juizados Especiais, foi aprovado na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça, em caráter terminativo. Caso não haja recurso para votação pelo plenário do Senado, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Hoje, essas ações penais dependem da representação do responsável. Sem a iniciativa, o Ministério Público não pode oferecer denúncia e o processo nem sequer pode ser iniciado na Justiça. O relator do projeto, o senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, apresentou voto favorável à matéria e lembrou que os crimes praticados contra criança e adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, são todos processados por meio de ação pública incondicionada.
Boletim Rádio Web.
Em ano de eleições municipais, o Ministério Público dá a largada no projeto de apoio à fiscalização do pleito no Rio Grande do Sul. O projeto se desenvolve em quatro frentes: encontros presenciais com todos os promotores eleitorais, vídeos sobre a temática disponíveis para todos os servidores e a distribuição de cartilha e manual eleitoral para todas as promotorias. O objetivo é dar suporte para que promotores assegurem que os eleitos representem de fato os anseios das comunidades. E como o cidadão gaúcho pode participar e auxiliar nesse processo de fiscalização das eleições? O promotor responsável pelo Gabinete de Assessoramento Eleitoral, Rodrigo Zílio, explica.
Toda pessoa que tiver conhecimento de alguma irregularidade eleitoral, seja desde a compra de voto até o uso da máquina da administração pública para causar benefícios aos candidatos, partidos ou coligações, ele pode levar essas situações ao conhecimento do promotor que trabalha na sua zona eleitoral, pessoalmente, pelo interessado, como através do telefone.
O MP tem hoje 173 promotores atuando em matéria eleitoral em todo o estado. A partir das eleições 2016, valerá a reforma feita pela Lei 13.165, que proíbe doações empresariais para as campanhas. Em breve estará disponível no site do MP um espaço onde o cidadão poderá cadastrar denúncias eleitorais. Para saber mais, acesse www.mprs.mp.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Mais de 39% dos trabalhadores brasileiros não tiraram férias nos últimos 12 meses. É o que aponta uma pesquisa recente da Cato, segundo o levantamento dos profissionais que tiveram o descanso, apenas 25,8% usufruíram do período completo. 5,6% ficaram em casa por uma semana, 13,6% por duas e 15,8% tiraram férias por apenas 3 semanas. O procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, Fabrício Gonçalves de Oliveira, explica como o período de férias deve ser usufruído.
Correto que as férias sejam sempre contínuas, né, de 30 dias, mas há a possibilidade dessa lista de fracionamento, desde que um dos períodos não seja inferior a 10 dias. Além disso, há uma outra previsão das férias serem vendidas, ou seja, o trabalhador ele faz um requerimento perante a empresa em que expõe a sua vontade de vender um terço do período de férias. É lógico, o ideal é que o trabalhador sempre usufrua as férias no período integral.
Fabrício Gonçalves de Oliveira, que também é procurador-chefe do MPT no Mato Grosso, alerta que as férias, período de descanso anual e remunerado, é um direito do profissional e dever do patrão. Além disso, é essencial para a saúde do trabalhador.
Ele precisa de descanso, tanto para repouso, efetivamente, né, para ele repousar das horas de trabalho realizadas, bem como para estar perto da sua família. E, do mesmo modo, para ele poder sua vida político-social. É, obviamente, todo mundo tem limite. O corpo humano tem limites. Isso tem que ser respeitado para um melhor desenvolvimento do trabalho e, mais ainda, para resguardar a saúde mental e física desse trabalhador.
O levantamento da Cato, divulgado na semana passada, ouviu mais de 23 mil trabalhadores em todo o Brasil, 29,7% de grandes empresas com mais de 500 funcionários. Agência Rádio Web, de Brasília, Janaína Oliveira.
Notícias da semana.
FAMURS manifesta posição sobre entrega de medicamentos por enfermeiros. A direção da FAMURS defende que o Conselho Regional de Enfermagem reveja a decisão de proibir que profissionais da área entreguem medicamentos a pacientes. Segundo o Conselho de Enfermagem, essa atividade compete exclusivamente a farmacêuticos. A federação avalia que a determinação vai resultar em um grave problema para a saúde pública. A FAMURS propõe que a entidade responsável por representar os enfermeiros seja flexível na busca de uma solução gradativa. De acordo com a nota divulgada pela FAMURS, a restrição imediata resultará em um problema para a saúde pública, pois limita o acesso de usuários do SUS ao tratamento e à prevenção de doenças em todos os municípios. A FAMURS defende que o Conselho Regional de Enfermagem seja flexível na busca de uma solução gradativa, uma vez que o momento de crise financeira impede a contratação emergencial de novos profissionais para esta finalidade. Conforme a FAMURS, todas as prefeituras gaúchas possuem farmacêuticos responsáveis pela entrega de medicamentos, mas justifica que não há condições financeiras para que os municípios tenham um farmacêutico em cada um dos mais de 1.500 pontos de distribuição de medicamentos instalados no Rio Grande do Sul. Mais de 1.000 alunos da rede estadual de ensino seguem sem transporte escolar no Rio Grande do Sul. Apesar do ano letivo já ter iniciado, a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul ainda não garantiu o transporte escolar para 1.156 alunos da rede estadual, das cidades de Pinheiro Machado, Encruzilhada do Sul, Cacequi, Jari, São Jerônimo e Gravataí. Em outras 5 cidades, segue o quadro de indefinição sobre como os estudantes serão conduzidos. O Estado enfrenta dificuldades para realizar o serviço em pelo menos 13 dos 20 municípios, que em novembro de 2015 devolveram ao Piratini a responsabilidade por conduzir os alunos da rede estadual. De acordo com o presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, as prefeituras comunicaram dentro do prazo que não prestariam mais o serviço, e o governo do Rio Grande do Sul teve 3 meses para concluir as licitações. Uma pesquisa realizada pela Federação constatou que as prefeituras gaúchas tiveram prejuízo de 80,3 milhões com o transporte escolar de alunos do Estado em 2014. Conforme o estudo, o problema afeta 85% dos municípios do Rio Grande do Sul.
Boletim Rádio Web.
Nas últimas décadas, a população feminina ganhou maior espaço no mercado de trabalho, na política e na sociedade. Mas a luta em defesa da igualdade entre homens e mulheres está longe do fim. Para a presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, administradora Mônica Cova Gama, a equidade de salários ainda é uma das maiores reivindicações da mulher moderna.
Hoje a mulher, ela tem a mesma status que um homem em determinadas situações, em determinadas esferas, e ela recebe menos que o homem. Então, é que a gente seja equânime nesse sentido, já que a presidente propõe que a mulher e o homem se aposentem com a mesma idade.
Segundo o relatório global da equidade de gênero do Fórum Econômico Mundial, divulgado em abril de 2015, a igualdade de salário e de condições de trabalho com os homens pode levar até 80 anos. O Conselho Regional de Administração do Distrito Federal quer diminuir esta estimativa. Para isso, propõe a criação de um Fórum Nacional de Mulheres Administradoras, onde elas possam discutir formas de reduzir essas diferenças com os homens. A iniciativa, que já é realidade em outros conselhos de classe, foi discutida na Assembleia de Presidentes do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração. O evento foi realizado na última semana em Alagoas. Agência Rádio Web, de Brasília, Adriana Mesquita.
Voltamos com o segundo bloco do programa. Essa programação é muito legal e diversificada. É interessante também o trabalho desenvolvido no meio rural, pois muitas vezes essas mulheres não sabem quais são os seus direitos.
E para o meio rural, assim, foi importante porque a mulher, ela conseguiu esse espaço de trabalhadora rural, né? Então, porque muitas vezes ela era vista apenas como dona de casa, sendo que ela trabalhava na horta, tirando leite, toda a produção. Então, já foi um avanço. E tem outras políticas que muitas vezes, né, será que elas têm acesso, será que elas conhecem? Assim como, né, temos serviços aí que trabalham diretamente com a questão da violência contra a mulher. Nós tivemos agora uma campanha que foi a nível nacional do carnaval, né, que é para registro 180, que fala assim, que a abordagem foi ofensiva, disque 180, e nós tivemos, estamos agora com bastante demandas e solicitações, né? A partir de 180, o que acontece? Cai no Ministério Público, o Ministério Público encaminha para a Coordenadoria da Mulher para que se faça uma visita, para que se informe a mulher que ela tem serviços que ela pode acessar aqui no município de Juiz, né? Como é que ela pode fazer para sair dessa situação de violência doméstica que ela está vivendo em sua casa, né?
Isso mesmo, a Coordenadoria da Mulher, então, dá esse suporte àquelas que talvez possam sofrer com isso, né?
Isso, nós temos aqui, então, disponibilizado acompanhamento social, acompanhamento psicológico, temos uma boa parceria com a nossa rede de proteção à mulher, estamos acolhendo também estagiários do curso de serviço social e de psicologia, buscando também que todas as mulheres que chegarem ao foco ser acolhidas no primeiro momento que elas buscarem o serviço. Nós temos também aqui com a própria delegacia da mulher, todos os casos que a delegacia recebe, a delegacia encaminha para a coordenadoria da mulher para que se realize esse contato, essa busca ativa, e que disponibilize para a mulher que ela possa buscar um acompanhamento ou trabalhar a situação, o que está trazendo, né, a situação de conflitos para a família. Às vezes é uma situação de alcoolismo, a gente orienta o que tem que ser feito, né? É drogadição. Por isso é importante essa parceria com a rede, porque daí nós temos referenciais da saúde, da educação, enfim, para trabalhar com as diversas demandas que só um serviço, ou seja, só a coordenadoria da mulher não daria conta de atender, né? E só para complementar também, sim, ainda dentro dessa programação, já que estamos falando de violência doméstica, que é um problema de saúde pública, também tem outras duas questões que envolvem a saúde da mulher aqui nessa nossa programação, né? Foi aberta a exposição na Câmara de Vereadores, no dia 1º então, de março, foi a exposição A Mulher e o Câncer de Mama no Brasil, que são 21 painéis que buscam abordar aspectos históricos, médicos e culturais, com foco especial no câncer de mama, nas ações de seu controle no Brasil. É uma parceria, então, do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, com a Fiocruz, foi um período de pesquisa, e a Coordenadoria da Mulher, então, fez um convênio para trazer, para autorizarem, né, o uso dessa exposição aqui, e daí, juntamente com o museu, com o gabinete da primeira-dama, então, foram elaborados os painéis, esses 21 painéis, para que eles possam estar circulando. Agora eles estão disponíveis, então, na Câmara de Vereadores, né? Durante todo o mês as pessoas podem ir lá e fazer a visitação, conhecer essa exposição, e depois, se alguma instituição desejar, também pode levar para outros espaços, né? Sempre se responsabilizando, então, junto com o museu, que foi para quem nós passamos, né, essa responsabilidade das exposições, para levar para habilidades básicas de saúde, escolas, mais diversos espaços, essa discussão sobre o câncer de mama. E também um outro tema que está sendo levantado em relação à saúde da mulher é que no dia 19 de março está saindo um grupo que vai acompanhar então a Marcha Mundial da Endometriose, que também é um problema de saúde que acomete diversas mulheres, e muitas vezes os médicos até não têm conhecimento, não sabem como buscar. Em todas essas atividades, a gente está buscando orientar sobre a prevenção, sobre os serviços disponíveis, né? A própria questão do câncer de mama, o prefeito falava na abertura do mês da mulher, que nós temos aqui mamografias disponíveis, e que muitas vezes as mulheres não acessam os serviços, não buscam fazer os exames preventivos. É muito importante cuidar bem da sua saúde, né? Um aspecto geral. Assim.
Correto, Ângela. Mais alguma consideração a respeito da programação, talvez do baile? Como é que as pessoas podem conseguir o ingresso? Quem pode participar? Se tem algum limite de idade?
Não, imagina. Todas as mulheres que tiverem interesse de participar, o critério é que, na verdade, que nesse momento não são os homens não são convidados. É um baile exclusivo para as mulheres. Começa às 20 horas na Foge. Tem ingressos no valor de R$15 que podem ser adquiridos, então, no gabinete da primeira-dama, na Câmara de Vereadores. A proposta é de ir dançar, de fazer um lanche, de conversar com as amigas, de divertir, vai ter desfile, vai ter atração musical, né? É um momento de descontração, de comemorar, de prestigiar, então, essa atividade, né? Muitas vezes as mulheres não se dão, né, esse momento de saírem sozinha, deixar as atividades, deixar a família, enfim, para ter um momento para sair com as amigas, enfim, e comemorar. Então, é levar bastante alegria. Se quiser ir com a camiseta, essas camisetas estão sendo customizadas, né, a hashtag Juntas Podemos Mais, pode ser feito encomendas, né, essas camisetas elas são por adesão, quem quiser elas precisam ser compradas, né. Também é importante, né, nós frisar nessa programação aqui que final da programação vai ter na Câmara de Vereadores a entrega do troféu Mulher Cidadã, que é uma atividade que a Câmara já realiza aí, né, sobre então a responsabilidade principalmente da vereadora Helena, que está aí prestigiando, né, as mulheres, os clientes com esse troféu, dando uma oportunidade assim de que eu valorize as atividades que as mulheres vêm sendo, vêm desenvolvendo por um bom período de tempo, são diversos currículos, né, que a Câmara de Vereadores está recebendo. Acredito até que vai ser difícil escolher 3 mulheres para receber esse troféu, porque nós temos diversas mulheres aqui com trabalhos grandiosos, valorosos aqui no município de Juiz. Então, é um espaço que a gente também tem que agradecer à Câmara de Vereadores por oportunizar a essas mulheres, né, nesse momento. E também é importante a gente comentar essa programação, que tem uma programação também que é para as mulheres presas, que estão hoje, né, reclusas da liberdade, mas que também tem os seus direitos enquanto mulheres. Então, a proposta é de ouvir essas 34 mulheres que estão presas na penitenciária modulada. Aí nós temos também a assistente social Silvia Amaral, que está sempre nos acompanhando na rede de proteção à mulher, que também está junto nessa organização dessas rodas de conversa, para se pensar nas políticas públicas para a mulher presa, pensar que elas também um dia vão sair de lá da penitenciária, o que são os planos, projetos, enfim, o que pode ser inserido para elas ou para suas famílias hoje, enquanto elas estão presas, e o que se pode pensar para depois também, né, nessa realidade de que uma pessoa que cumpriu pena, que a gente sabe que tem todo um estigma também dentro da sociedade, de alguém que já esteve, já cometeu algum delito. Então, a proposta é não deixar de fora essas mulheres também dentro dessa nossa programação.
Muito importante destacar esse tipo de política pública para mulheres presas, que também possuem seus direitos enquanto mulheres. Esta foi a Ângela Cristina Marchionati, representante institucional de políticas públicas para mulheres do município, que falou com a gente sobre a programação do mês de março, que é dedicada às mulheres. Então tem baile, exposições, palestras, filmes, mês dedicado à mulher, que é promovido pela administração municipal em parceria com a Coordenadoria da Mulher. Ângela, obrigada pela participação no Gestão Social e Cidadania.
Obrigada e um bom dia a todos e todas.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.